estudo a respeito do negacionismo histórico sobre o regime militar nas redes sociais. É um fenômeno muito recente, tem grande impacto. Esse estudo teve como objetivos principais: identificação das bases intelectuais das comunidades virtuais negacionistas, assim como compreensão acerca do modus operandi, quer dizer, como é que eles atuam, não é? Nas redes sociais e suas respectivas estratégias utilizadas nessa disputa de narrativas, né, sobre o passado brasileiro. Então a gente quer entender, através deste estudo, a que conclusões, né, se chegou. Eu vou conversar sobre o assunto com o autor desse trabalho, professor Gabriel Silva Ramos Zani. Ele é do Departamento de História, mestrando no Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para compartilhar esse assunto, né? Acho que a gente vai dar uma aulinha de história aqui hoje, professor.
Vamos sim.
Vamos sim, né? Para entender um pouco melhor como é que esse fenômeno ganhou corpo. Então começo te perguntando, fiz uma breve introdução com base no teu estudo, e eu quero entender exatamente qual foi o pontapé inicial. Por que que você foi buscar informações a respeito deste fenômeno? E se há condicionantes, provavelmente mais de um aspecto, que levou a essa situação, a esse fenômeno nas redes sociais?
Perfeito, Luciane. Então, eu comecei a me interessar por esse tema no ano de 2017. Eu criei uma página no Facebook chamada Logados na História, e o objetivo era a divulgação do conhecimento histórico que em grande parte eu tive durante a graduação. Uhum. E essa página, ela começou a crescer, a gente aumentou o número de seguidores até que rápido, e muita gente passou a compartilhar e ver o nosso conteúdo ali da página, né? E certo dia, num vídeo relacionado à história da ditadura, né, do regime militar, houve uma enxurrada de comentários negativos, né, a respeito do conteúdo publicado, e trazendo ali na aba de comentários uma série de informações equivocadas, em grande parte negacionistas, né? E foi ali que eu comecei a me interessar mais sobre esse tema, a partir do momento que comecei a buscar entender por que que aqueles usuários pensavam daquela maneira, e que de certa forma a gente convive, né, com pessoas que pensam dessa forma, né? Uhum. Que tendem a ver o período do regime militar de uma maneira que não é a maneira histórica, né? Aquela baseada em fontes, documentos e algo mais rigoroso. Então ali eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa, num primeiro momento mais assim independente, né? E aí com todas as informações que eu já tinha, né, que eu já tinha buscado, enfim, eu construí o projeto de pesquisa para o mestrado em História Social, e ele foi aprovado, né? E em 2020 eu comecei esse trabalho. Então o mestrado me ajudou muito, né, na parte da investigação, do amadurecimento da pesquisa, do desenvolvimento, né, com a orientação da professora Zilda, e também com muita ajuda do professor Marcos Napolitano, da professora Ana Maria de Almeida Camargo, que também me auxiliou nesse projeto, pessoal também de História das Direitas, né, um GT que a gente tem em colaboração com o pessoal da Federal Fluminense, Federal do Rio de Janeiro.
Interessante.
E aí a gente fez esse trabalho em conjunto, né, e a gente passou, né, no caso eu passei a identificar essas bases negacionistas, né, intelectuais, as ideias que eles divulgam, quais são os principais porta-vozes, de que maneira eles circulam, eles se organizam nas redes sociais. E foi assim que começou esse trabalho.
Professor Gabriel, então, entre os fatos históricos comentados, aí estourou quando o assunto foi regime militar, golpe militar, né? Então, são temas que a gente pode dizer que ainda estão, se já não estavam bem compreendidos por parcela da sociedade historicamente, né? Essa situação a gente pode dizer que se agravou, porque a distorção é enorme. Então, o que eu quero te perguntar agora exatamente que temas e que fatos foram explorados. Porque quando a gente fala de golpe, é muita coisa. Então, você pode falar do poder moderador, do apoio da sociedade, não foi golpe, a sociedade queria. E tem vários aspectos, né? Negar que houve tortura, mortes, assassinatos, né, como arma do Estado contra oposicionistas, considerados inimigos, né? Enfim, a gente pode pegar vários temas. Então, que fatos surgiram ali? O que que você foi aí encontrando Né? Porque é engraçado, porque imagino que quem te segue tinha no mínimo interesse por história, tinha alguma base de informação sobre isso. Surpreende demais. Eu não sei se você ficou surpreso com os comentários distorcidos que ali surgiram sobre esse assunto. Né? Então, que temas foram mais impactados aí?
Certo. O que eu pude perceber, né, e temas, né, que envolvem, eu tive como base, a principal base negacionista que se tem é o livro do ex, né, membro da repressão da ditadura, né, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, que foi um torturador, tem uma larga e vasta documentação, né, de vítimas, né, dessa pessoa, enfim, e ele escreveu uma obra chamada Verdade Sufocado, e essa obra ela traz inúmeras informações falsas, equivocadas, né? Uhum. E não só uma obra revisionista, bem no mau sentido, mas também uma obra negacionista, né? Então, negação de tortura, a defesa de que os militares estavam fazendo bem pelo país, isso são coisas que a gente já sabe, já ouviu bastante, né?
Uhum.
Mas o ponto fundamental da pesquisa, né, e são temas que a gente levanta, exatamente, no caso, a maneira como eles se organizam nas redes sociais, né? Em parte eu fico surpreso, porque como a gente está na academia, e a gente entende que isso é algo que a gente pensa que a grande maioria já pensa dessa maneira, né?
Uhum.
Mas quando na realidade há focos aí, né, de uma resistência, entre aspas, né, contra o conhecimento produzido, né, o conhecimento histórico, com base em fonte, em documentos, enfim.
Uhum.
E o que eu pude perceber, né, e é aí que entra o ponto central. As redes sociais, elas alimentam a formação de comunidades virtuais, né? E essas comunidades, todas elas têm uma identidade, né? Uhum. Seja elas quais forem. E a identidade formada, né, pelas comunidades virtuais negacionistas é uma identidade forte no sentido de que aquilo que é falado lá dentro é tomado como máxima verdade, né?
Uhum.
Então basta ter um porta-voz, basta ter um influenciador ali, que tudo aquilo que é falado é divulgado com uma máxima verdade, e quem se opõe é visto como um inimigo, né? Não é nem como um alguém que pensa diferente, ou uma pessoa que você pode fazer um debate, né? Algo que já foi feito já em alguns momentos, né? Não entra nisso, é algo realmente uma visão de como se fosse uma guerra, né? E as redes sociais viraram esse campo de batalha, né?
Uhum.
E esses grupos, né, essas comunidades virtuais negacionistas tomaram as redes sociais, somente o Facebook, né, o WhatsApp, o YouTube, tomaram esse espaço como se fosse uma propriedade privada deles, né? Então qualquer pessoa, usuário, página que pense diferente, que fale diferente, eles já passam a entrar nessa rota de vigilância, que é um tema que eu abordo, né, na pesquisa, né, a questão da vigilância, né? E é muito curioso porque a gente está sempre vigiado nas redes sociais, né? Nossos dados pessoais, a gente tem isso. E esses grupos entendem que isso é ruim, você ser vigiado, né? Mas eles fazem isso também na prática, né? Eles vigiam aqueles que pensam diferente. Em alguns momentos, né, isso faz parte do modus operandi deles, eles atacam, eles tentam destruir a reputação da pessoa, ameaça com processo, né? Então, sim, são vários problemas, né, que você tem que lidar investigando isso, e até acabei não citando nominalmente tais grupos, né? Algum ou outro eu citei, e para exatamente isso, né? Isso pode atrapalhar a investigação, a tua pesquisa. Então, assim, eu acho que do trabalho desenvolvido ali, a questão do negacionismo em si, sobre o regime militar, daquilo que eles negam, aquilo que eles falam o contrário, eu acredito que isso é uma parte já que é bem divulgada, a maioria das pessoas sabem. Mas a forma como eles se organizam e o porquê eles fazem isso, aí eu acredito que é uma parte que está começando agora a ser estudado mais, né?
Não só estudado pela academia, como investigado pela justiça, né? Porque isso virou um caso de polícia diante de alguns fatos que a gente... Isso tudo está... Você está falando dos primórdios da questão, né? Que acabou dando provavelmente... nestas ações que negaram também de grupos que cresceram nas redes sociais e que acabaram negando sistema eleitoral, resultado das eleições, a posse do novo presidente, por aí vamos. Então é um assunto da academia e de polícia também agora, né? Muitos deles estão sendo investigados, presos e investigados. O que eu quero entender é o seguinte, você tocou num ponto central, que estas redes sociais, elas são responsáveis por administrar esse conteúdo. E aí entra uma palavrinha que é o complicado, que são os algoritmos. Então ele tanto vê o que você faz, como quando aquilo beneficia, melhora o acesso, ele é estimulado. Então, os algoritmos, eles acabaram, como eu poderia dizer, professor, toma a palavra, eles impulsionaram esse processo, eles deveriam, né, porque é bom para as redes essa movimentação, e tudo isso gera muito, muito impacto nas redes sociais. Então, o que deveria ser um mecanismo de pesquisa virou um impulsionador de coisas muito ruins, né?
Sim.
Eu queria que você comentasse isso.
Isso. Esse é um ponto muito importante, assim. Questão dos algoritmos, tem todo um debate, né? Se os algoritmos, eles têm uma espécie, né, entre aspas, de uma mentalidade, uma espécie de autonomia, um viés, né? Então, tem autores que tende a ver isso de uma maneira muito conspiratória, e tem outros que tendem a ver isso como algo real, né? Uhum, então, no trabalho não entro nesse debate, mas o que eu tento colocar ali é a ideia de que o algoritmo, ele propaga aquilo que gera engajamento.
Isso, né? Então, engajamento.
Isso. Na rede social, né, como o Facebook, o YouTube e o WhatsApp, é uma outra lógica de funcionamento, porque ela se vale da conexão dos grupos e das pessoas que estão conectadas no aplicativo. Uhum. Agora, no YouTube e no Facebook, ali o algoritmo, ele é bem presente, né? Então, assim, um simples vídeo que você assiste de determinado assunto, o algoritmo já entende que você tem interesse naquilo. Então, ele passa a estimular cada vez mais o aparecimento, né, a recomendação de conteúdos como aquele, né? Uhum. E a ideia é que você sempre esteja conectado, e é importante, né, para que o aplicativo tenha bastante funcionamento, bastante engajamento, e de certa maneira, né, a gente sabe como funciona, né? Tem grandes empresas, né, que tem uma parceria, né, com esses aplicativos, consegue colocar um anúncio, aquele anúncio é visto várias e várias vezes, né? Então, é uma maneira também de desenvolver, no caso, aí, a parte econômica, financeira dessas grandes empresas. Mas o ponto central é exatamente esse, né? O algoritmo acaba provocando, né, uma circulação em massa de determinados conteúdos, como os conteúdos negacionistas, que são muito perigosos, né? E, como você bem disse, né, alguns são até casos de polícia, né? Como a gente tem visto em casos recentes aí da política brasileira, onde você tem um influenciador dizendo coisas que são crimes, né? E o algoritmo tem recomendado um vídeo como aquele, e aí você vê as visualizações, tem 500 mil de visualizações, assusta bastante, né?
Que loucura,
então,
né?
Uhum. É aí que entra o ponto, né? E tem todo esse debate, questão da regulação, da PL das fake news, né? Enfim, são questões muito atuais, mas que envolve isso, né? O algoritmo, querendo ou não, ele acaba propagando aquilo que ele entende como relevante, né? Mas muitas vezes aquilo que é relevante, entre aspas, né, está sendo algo extremamente perigoso, né, para a democracia brasileira, para o conhecimento, toda essa parte do negacionismo da ciência, que também é muito perigoso. Então, essa parte é algo que tem que ser muito estudado, avaliado, principalmente para aqueles que trabalham com essa área da tecnologia, da comunicação, porque tem sido uma coisa que o que a gente olha assim, de cima, parece que está sem controle, né? Quando você vê tamanha circulação de coisas tão bizarras, né? Conteúdos que são muito equivocados, né?
É bizarro, a gente até usa um termo leve para algumas situações. Professor, agora eu vou fazer uma pergunta. Temos aqui um minutinho e meio. Não é fácil de responder, mas de toda forma, resgatando a tua ideia ali. Bom, eu entrei para contar história, para conversar com as pessoas sobre história. Eu sou professor de história, né? A tua ideia, abrindo a página no Facebook, canal. Muito bem. E deu no que deu, e aí você encontrou isso tudo. Então, lhe pergunto, como é que a gente vai resgatar a nossa história, né? Esse trabalho duro e difícil dos professores, de parte da imprensa, da academia, para resgatar o que de fato aconteceu nesse país. Contar a história baseada em fatos reais, né? A gente tem vasta documentação sobre isso, né? Como é que faz isso? Como é que faz esse trabalho de resgate para a gente concluir?
Perfeito, Oxane. Então, basicamente, é o fortalecimento da ciência, né? Então, todas as ciências, né, humanas, sociais, exatas, enfim, fortalecimento das ciências, fazer com que a população goste de estudar, busque informação, busque fontes, documentação, divulgar mais, democratizar mais a metodologia, a ciência histórica, sobretudo. Eu acredito que são caminhos aí que a gente consegue dar essa volta por cima e, assim, de uma maneira muito otimista, eu tenho visto isso acontecer e eu acredito que daqui a uns anos a gente vai ter um cenário diferente.
Vamos acompanhar e certamente voltar ao assunto. Professor Gabriel Zani, do Departamento de História da FEFELESH, autor desse trabalho, muito obrigada, viu? E até da próxima oportunidade.
Até a próxima.